Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 15, tema 3. Cyberativismo, protesto ou falso ativismo? Bom, pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o cyberativismo, que é muito comum nos dias atuais, nada mais justo que a gente falar um pouco sobre o próprio cyberativismo nos dias atuais, não é mesmo? Falar um pouco sobre informações sobre esse cyberativismo, como ele se configura, tá bom? E aí, então, a gente vai falar um pouco também sobre pontos positivos e pontos negativos desse cyberativismo, ok? Bom, primeira coisa, então, que a gente vai trazer, as primeiras coisas que a gente vai trazer aqui vão ser os pontos positivos do cyberativismo e momentos que esse cyberativismo se mostrou muito profícuo e muito importante para a nossa história. O primeiro momento, que eu acho que até que vocês mesmos já estão pensando aí, é da própria Primavera Árabe. E aí, a Primavera Árabe é um nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe que eclodiu em 2011. A raiz desses protestos, né, foi o agravamento das situações dos países provocado pela crise econômica e pela falta da democracia. E aí, então, nessa Primavera Árabe, a gente teve uma série de divulgações por meio de mídias sociais para as pessoas irem para as ruas, para se revoltarem, né, se rebelarem contra o governo dos países árabes. E foi um momento muito importante que aconteceu em 2011. Em 2013, a gente teve os movimentos de junho e julho aqui no Brasil, que começou pela mudança do preço do ônibus em São Paulo e em outras cidades também. E aí o movimento até começou, né, que não são só 20 centavos, quando houve o aumento do preço do ônibus. Esse movimento, que foi muito parecido, também alguns chamam de Primavera Brasileira, foi um momento em que houve realmente protestos e ida das pessoas às ruas para protestarem e manifestarem suas vontades. Além disso, gente, a gente também pode pensar que um ponto positivo do cyberativismo é que existe um amplo alcance desse ativismo, quando a gente pensa que o mundo cibernético é acessível a mais de 50% dos brasileiros. Ou seja, mais de 50% dos brasileiros têm condições de ter acesso a atividades de ativismo no mundo digital. Além disso, a gente também pode pensar que essa é uma expressão genuinamente democrática, porque nada mais justo e nada mais democrático do que os próprios cidadãos darem voz àquilo que eles acham correto ou incorreto, não é mesmo? E aí, então, a gente também pode dizer que esse cyberativismo é importante para as campanhas de doação de sangue, né, que conseguem viralizar na atualidade através do meio cibernético, de medula também, de dinheiro também. E a gente pode pensar, por exemplo, aí naquele site Vaquinha, né, que é um site de doação, muitas pessoas conseguem se mobilizar a partir dele para ajudar causas nobres. E além disso, a gente também pode pensar em fotos divulgadas por WhatsApp, fotos divulgadas por Facebook, que podem mobilizar também esse tipo de ação. Só que pensando nos pontos negativos, a gente consegue ver que o cyberativismo também pode ser um vilão da história. Isso porque organizar protestos, movimentos pela internet pode resultar numa falta de organização dos movimentos, porque pode ser que haja uma bagunça de interesses. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2013. Vários indivíduos trazendo vários temas para a manifestação e acabou que não houve uma força muito grande por isso, porque foi enfraquecido por diversas vozes que traziam diversos temas ali naquelas manifestações. Além disso, a gente também pode falar do sofativismo, ou ativismo de sofá, que critica essa ideia e que diz que é muito fácil as pessoas se mobilizarem na internet sem se engajar. Muitas pessoas acabam criticando muito, falando muito na internet, mas não existe uma ação física efetiva. Até que ponto, então, né, esse ativismo de sofá, ele é positivo? Além disso, a gente também pode falar um pouco sobre as notícias falsas que podem incitar movimentos de ativismo na internet e ganhar grandes repercussões. Às vezes, então, uma notícia falsa gera um ativismo que pode até chegar às ruas, mas às vezes essa notícia aí ela não é verdadeira, né? E pensando então nessas notícias falsas, a gente pode ter inclusive uma alienação e uma falta de informação muito grande. Por fim, a gente pode falar também da inacessibilidade a tais manifestações a quem não tem acesso à internet. Se a gente for pensar que quase metade da população brasileira não tem acesso à internet e boa parte da população brasileira não tem acesso cotidiano à internet, essas pessoas não têm também acesso a esses movimentos. E aí a gente também pode citar, por um outro lado, os hackers, né? Se a gente tem, então, hackers que podem atuar no mundo cibernético, a gente também pode ter intensificação de notícias falsas, de mobilizações que não são genuínas e assim por diante, ok? Então, todos esses pontos são consideráveis em relação ao cyberativismo. E aí, como é que a gente poderia estruturar a nossa redação pensando nisso? Como uma introdução, a gente poderia fazer referências históricas, falar de casos recentes, relacionados à questão, usar dados dos textos motivadores também e argumentos de autoridade para poder falar do cyberativismo. Como é algo bem recente, é bem tranquilo de a gente achar repertório sobre isso, né? Basta a gente puxar aí na memória. E além disso, a gente também teria que trazer a tese. Como argumentação, a gente traria então dois parágrafos, mostrando que o cyberativismo pode ser um problema. Ok? E aí a minha sugestão é que vocês estruturem o texto em contraposição, trazendo pontos positivos do cyberativismo e pontos negativos, tais quais a gente falou aqui, mas sempre defendendo um ponto principal. Então, será que ele é mais válido ou mais inválido aí? Ok? Também é possível trazer causa e consequência e adição de ideias, vai do formato de texto que vocês preferirem para esse tema. Na proposta de intervenção, então, a gente poderia trazer, então, a proposta para os pontos, poderia não, né? A gente tem que trazer a proposta para os pontos negativos. E a gente pode trazer uma questão de maior conscientização sobre a questão do uso do cyberativismo, falando sobre a alienação, e nesse caso, então, como agente interventor, nada mais justo que a escola. A gente pode também falar sobre uma maior organização de interesses em grupos, então trazer esclarecimentos. Nesse caso, nada mais justo que a própria população engajada para poder trazer essa intervenção. E por fim, a gente pode ampliar o acesso à internet, que é de domínio governamental, né, principalmente. Então, trazer uma extensão da rede a locais onde não há internet, venda de computadores, disponibilização de computadores em escolas, criação de projetos de escolas abertas e assim por diante, tá bom? Bom, pessoal, vamos fechando aqui então com o nosso desafio do podcast de hoje, que vai ser produzir uma redação seguindo esse esquema. Se quiser alterar e acrescentar as ideias, super válido, tá bom? Então selecione aí qual vai ser o modelo argumentativo, qual vai ser a ideia a ser trazida na introdução e produzam então esse esquema da maneira como vocês preferirem e aí então pode até prosseguir, fazer o rascunho, passar ali. Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.